Não é bonito? Você é o que você consome? Quer dizer, você vai ser o que você
Boa,
consome.
boa. Eu acho que você ensaia a comprar aquilo que você deseja ser.
Como
E
assim?
essa que é. Olha que maravilha. Essa coluna de hoje, ela foi muito baseada num livro de dois antropólogos. O livro se chama Cultura, Consumo e Identidade. Foi publicado pela Fundação Getúlio Vargas e os dois antropólogos são Lívia Barbosa e Colin Campbell, que é um inglês que fez muita pesquisa aí mundo afora e entende de consumo como ninguém. Esse ambiente, esse livro é interessante para a gente pensar um fenômeno super importante hoje, que é o impacto das redes sociais na forma como a gente compra e na forma como a gente sonha ou imagina o que vai comprar. Uma trend aí que os ouvintes já devem ter se deparado, sobretudo olhando para o comportamento dos mais jovens, que é quando os jovens assumem um arquétipo daquilo que eles desejam ser. E aí eles começam a comprar um monte de bugiganga para parecer aquilo que eles desejam ser. Eu vou explicar de um jeito mais fácil. É assim, você quer imaginar como é que é ser um novo rico. Aí você entra num aplicativo desses baratinho, vai no Saara ou no Comércio Popular do Brás e compra um monte de bugiganga que custa nada quase, né? Mas você tem a chance de voltar para casa, colocar aquela roupa, aquele acessório, aquele brinco, aquele relógio, aquele tênis e se sentir como você seria se você fosse um novo rico. Ou uma outra trend que faz muito sentido, faz muito sucesso no TikTok, que é a dos old rich, dos velhos ricos, que é quando os jovens vão em brechós ou lojas de segunda mão, de produtos da década de 70, da década de 80, foi um período glamouroso, assim, para uma certa elite brasileira, compram aquilo tudo baratinho e aí voltam para casa e ficam ensaiando como é que eles seriam se eles tivessem um dinheiro de muito tempo nas suas famílias. Isso parece coisa de gente jovem, parece coisa de quem gosta muito de TikTok, de redes sociais, mas isso revela, de certo modo, um novo jeito de consumir. Ou como é que isso ajuda a gente a entender quem a gente é? A gente não pode esquecer que consumo tem um papel importantíssimo na definição da nossa própria identidade. Aquela pergunta clássica que a Marília Gabriela fazia nos programas de televisão, quando tinha seu programa de entrevista: quem é Marília Gabriela por Marília Gabriela, Michel Alconforado por Michel Alconforado, não faz mais tanto sentido porque a gente nem sabe direito quem a gente é. A gente é tanta coisa que é difícil definir numa só frase. E aí, como é que a gente vai tateando os limites da nossa identidade, os limites de quem a gente é? Comprando também. Quando você chega no supermercado e tem o sabão em pó da marca X e o sabão em pó da marca Y, gente que compra sabão em pó da marca X se sente um tipo de gente diferente de quem compra da concorrência. Do mesmo modo, sei lá, quando você vai na loja de roupa e você vai comprar uma calça jeans e você gosta da calça jeans larga, que é diferente de quem gosta da calça jeans skinny, que é aquela justinha, você vai dando um limite para a tua própria identidade. A gente vai percebendo quem a gente é e descobrindo quem a gente é. É no ponto de venda também, na lojinha. Porque a gente vai percebendo o nosso gosto e vai descobrindo qual é o nosso perfil de ser, de subjetividade mesmo, a nossa identidade. O que está interessante agora é que você agora pode ir na loja, experimentar, 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 até comprar se você quiser. Mas aquele processo, ele funciona como exercício de imaginação. Você começa a perceber o que você pode ser e que tipo de vida você pode levar através dessa experiência. Imaginar é central para a gente conseguir não só dar contorno para o nosso hoje, mas inventar sentido para o futuro. A gente testando produtos, a gente ensaiando o que a gente vai comprar, a gente indo na loja experimentando, experimentando a roupa, a gente vai construindo o nosso projeto de quem a gente quer ser, que tipo de vida a gente quer levar, como é que a gente vai organizar o nosso hoje para realizar esse desejo no futuro. E vai organizando o nosso presente a partir dessa ambição
Você
que se estrutura a partir do amanhã.
sabe que eu tenho uma amiga que um dos passatempos preferidos dela é ficar vendo casas e apartamentos que
Eu
hoje ela
também.
não tem a menor condição de nem dar entrada.
Gente, acabei de pegar a revista, que fica da casa, da Editora Globo, aqui, que fica aqui com a gente, e fiquei folheando assim, nossa, quero essa, quero essa,
olha
quero
essa. Cozinha. É, olha essa sala de estar.
Eu pratico isso.
É aspiracional,
não,
né?
Não imaginava que fosse tão real assim, como você descreveu.
E olha que doido, a gente antes achava que para você poder entrar nessa onda, né, você precisava minimamente ter no teu horizonte de consumo a possibilidade de comprar uma casa dessa, um apartamento desse, ou por aí vai. E o que fica muito claro é que a lógica que está balizando a nossa relação com as coisas hoje é a lógica do vai que, sabe assim?
Não tem um vai que eu ganho na loteria.
Isso. Vai que eu fico rico, vai que eu ganho na loteria, vai que eu consigo fazer tal coisa. Só que isso não te impede de imaginar o que você faria. Eu, Tati, Fernando, eu sou igualzinho a tua amiga aí. Eu sigo corretores em Paris, em Buenos Aires, em Nova York, em São Paulo. Eu tô sempre de olho no próximo apartamento que surge. No outro dia, tava vendo uma corretora que eu adoro, a Tamara, não sei o nome dela, mas é Mara Amores, aí nas redes sociais.
A
Janaína
conhece. Eu não conheço. Pô, eu tô por fora.
Demais. Maravilhosa. Ela tava mostrando um apartamento triplex num prédio chique de São Paulo que custava, sei lá, 70 milhões. E eu vendo junto com ela, dizendo, ah, não, cozinha fechada não gosto, tem que mudar. Se eu comprasse, não vou comprar esse apartamento porque...
Vou ter que fazer reforma.
Piso frio, pelo amor de Deus, só moro em casa com chão de taco, né? Não dá pra morar desse jeito. Sobretudo nessa temperatura doida que a gente tá vivendo. Ah, é a lareira? Não gostei desse estilo de lareira. Não compraria esse apartamento, achei a ventilação ruim. Eu ia entrando naquela loja como se tivesse grana pra isso, né? Mas você pode ter certeza que se um dia ganhar esse dinheiro... Vou entrar num desses sites aí, ou seguir um desses corretores, para comprar. Porque só o exercício de imaginação me ajuda a pensar que tipo de salário eu preciso ter para morar nesse lugar. Que tipo de trabalho vai me dar esse salário para morar nesse lugar. Como faz, né, para organizar o meu hoje, sei lá, eu ligo para o banco, pergunto se tenho financiamento, se tenho crédito para isso. Como é que faz para morar nesse lugar? Isso dá elasticidade para a nossa identidade, que é importantíssimo, sobretudo num mundo que muda tudo o tempo todo. Então, a gente sonha acordado também entrando nessas viagens. Isso é importante para a gente.
Ou seja, existem os ricos, existem os quase ricos, os tipo rico.
tipo sabor rico, né? A gente diria um jovem, sabor rico.
Sabor rico, é isso que eu queria lembrar. Então, quer dizer, nós somos aqui sabor
eu
rico.
Eu amei sabor rico.
A gente é sabor rico. A gente, e uma parcela importante nas atividades de consumo no Brasil, né? Eu gosto sempre de mostrar que quem, obviamente, o Brasil é um país extremamente desigual e boa parte da população brasileira vive numa dificuldade muito grande para fazer com que as contas tenham minimamente algum balanço diante do salário. Isso não é culpa das pessoas, é culpa mesmo dos salários que são baixos aqui no país. Mas olhando para o sabor rico, que é esse típico público que fica nessa imaginação, é quem vive com o salário mínimo que o Diese acredita que é o salário mínimo básico para se viver com alguma dignidade no Brasil, que hoje é em torno de R$ 7.800, R$ 7.900. Dá basicamente 5 vezes o salário mínimo clássico, o salário mínimo oficial, né, do governo federal. E o que é interessante é que essas pessoas, que a gente comumente vai chamar de classe média, elas vivem muito nessa lógica, porque apesar de elas morarem num lugar com dignidade, terem acesso a uma alimentação digna, viverem uma vida digna, elas gostariam de viver uma vida infinitamente melhor do que elas vivem. E aí o caminho é o caminho da imaginação como forma de motor mesmo, né? De uma lógica de construção do mundo do trabalho, mas mesmo de gasto, mesmo de imaginar. Eu brinco que é o pessoal que volta de uma viagem imaginando qual vai ser a próxima, assim, caramba, eu adoraria ir para a praia no Nordeste que tenha água transparente. Eu adoraria. Esse adoraria... Ele é motor de decisão diária, porque é através dessas imaginações que a gente decide, sei lá, não fazer uma coisa em prol desse sonho, não gastar com besteira em prol de alguma coisa maior que você deseja. É assim que a gente vai dando contorno para aquilo que a gente imagina que é o mundo, né?
É.
Tá bom.
Muito bem. Entrando aqui.
Vocês são sabor rico?
Eu não.
Ela é rica.
Não.
Agora, quem vai entrar no mood sabor
cheiro,
rico
é Fernando, nunca, né? Nunca.
Aí é sabor
porque
rico.
Porque as férias servem para isso, né?
Já
as
comigo.
Férias,
Me acompanha no Instagram.
Vai vendo.
Rede social ajuda isso.
Vai vendo a diferença. Fernando vai fazer suas férias europeias, lá, lá, lá. Eu, esse ano, disse a seguinte frase. Michel sabe dessa frase. Eu disse a seguinte frase. Não vou à Europa este ano. Oh. Você vai,
mas
cara.
Mas olha... esse é boa, rico. A primeira vez que eu ouvi essa coisa do fascínio com o verão europeu foi com os ricos, fazendo a pesquisa. Era muito engraçado porque a gente estava em julho, um frio do caramba em São Paulo, e os ricos falavam, Michel, vai passar o verão aonde? E eu, sabor rico, né? Desde
que achava que era o verão brasileiro.
Janeiro, vou estar aqui.
Eu achava que era o verão brasileiro, eles estavam preocupados com onde eu ia em janeiro, sei lá. E não, eles estavam preocupados onde é que eu ia passar o verão europeu esse ano.
Isso, perfeito. E foi onde mesmo?
Não estava lá, lógica. Eu não passei verão europeu em lugar nenhum, estou trabalhando igual um camelo.
Mas está em tempo ainda, porque tem verão até agosto.
Semana que vem eu tô contigo na Flip, você sabe.
Eba, é mesmo. Vamos fazer essa chamada aí, que vai ter estúdio CBN direto da Flip, da Casa Motiva. O Zé Godoy vai estar comigo no Clube do Livro na quinta e o Michel Colforado vai estar comigo no Pra Onde Vamos na sexta-feira, fazendo os quadros deles ali presencialmente. Ainda bem, não me deixem sozinha lá, tá? Por favor, vão lá me ver.
Eu vou até mudar o óculos para ficar com uma cara de inteligente, né? Que diz que lá é lugar de gente inteligente.
Um beijo, Michel. Obrigada. Até a semana que vem.
Beijo, até segunda. Tchau, tchau.
Até.
Estúdio CBN.
De aço que produz com qualidade.
É varejo e atacado com a maior variedade.
Na Gravia sempre tem
bom negócio de verdade, onde você estiver.
No agro e na cidade.
A Gravia tem
no degalhão a cobertura.
A Gravia tem
o aço para a estrutura.
Então diz aí que solução você procura.
A Gravia tem
nas lojas, no site gravia.com ou no zap 61-3403-0403.
Banco BV, crédito e relacionamento que fazem história. Há mais de 37 anos atuando com soluções de crédito, investimento, mercado de capitais, gestão de caixa, derivativos, comércio exterior e assessoria ESG. Busque por Banco BV e saiba mais.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts.
Estúdio CBN.
Estamos de volta ao noticiário do Distrito Federal. A Polícia Civil do DF interrompeu um esquema de furto de energia elétrica em um supermercado no Riacho Fundo 2. A investigação começou após a própria proprietária desse imóvel, onde funciona o estabelecimento, procurar a polícia para informar as irregularidades no fornecimento de energia no local. Após apurações, a polícia descobriu que o supermercado, que é administrado por um casal, havia cerca de 5 anos, teve a unidade consumidora original desligada pela concessionária de energia por causa de uma dívida de mais de R$90 mil. Mas antes desse corte de energia, os responsáveis pelo supermercado teriam pedido a instalação de um segundo medidor, dizendo que seria para ter nenhuma reserva. Depois que a energia desse primeiro medidor foi desligada, eles passaram a usar um segundo medidor para manter o supermercado funcionando. Quando a proprietária descobriu a situação, ela transferiu a titularidade do segundo medidor para o seu nome e mandou retirá-lo. Foi quando ela descobriu que o supermercado continuou funcionando por meio de uma ligação clandestina de energia, o chamado gato. Ainda segundo a polícia, havia um gerador próprio usado apenas durante fiscalizações para ocultar a ligação clandestina no local. Os policiais da 29ª Delegacia de Polícia seguem apurando os fatos com o objetivo de identificar a extensão do prejuízo e responsabilizar os envolvidos. Cunha, a Justiça do DF manteve a condenação de um morador de um condomínio aqui do DF ao pagamento de quase R$3 mil de indenização a uma mulher que teve a bicicleta furtada por um convidado do réu nas dependências do prédio. Segundo o processo, a vítima teve esse objeto furtado em frente à sua unidade residencial no setor Total Ville, condomínio 5. O autor do furto conseguiu ter acesso ao local mediante convite e autorização do outro morador, sem qualquer controle de identificação. Em primeira instância, o autor do crime e o morador anfitrião foram condenados ao pagamento de danos materiais e morais, mas a responsabilidade do condomínio foi afastada por entender que o regime interno exclui esse tipo de indenização. O morador recorreu sob a alegação de não ter agido com culpa, mas a corte entendeu que o morador deve assumir a vigilância sobre convidados e, por isso, tem a responsabilidade por atos dos atos cometidos por eles.
Estúdio CBN.
Voltamos com informações em Belo Horizonte com Débora Costa. Oi, Débora.
Oi, Fernando. Após encontro com o presidente Lula em Brasília, a oficialização da candidatura ao governo de Minas do deputado federal Patrus Ananias, do PT, ficará a cargo das lideranças regionais do partido. A presidente estadual do PT, deputada Leninha, informou nesta sexta-feira que a reunião de Lula com o ex-ministro do Desenvolvimento Agrário foi avaliada como muito positiva. Segundo ela, as partes também reforçaram o compromisso com a construção de um projeto que esteja de acordo com as necessidades da população e com o desenvolvimento do Estado, além de discutir pautas importantes para Minas. No entanto, as definições da candidatura ao pleito estadual e com relação ao palanque para a disputa presidencial vão ficar a cargo da bancada mineira. Uma reunião foi convocada para a tarde da próxima segunda-feira, dia 20, aqui em Belo Horizonte. A expectativa é que o nome de Patrus Ananias seja lançado oficialmente na ocasião, assim como a data da convenção da sigla em Minas Gerais. A opção dos petistas por Patrus ganhou consenso na última semana, após a recusa da pré-candidata do PT ao Senado, a ex-prefeita de Contagem, Marília Campos, em disputar o governo estadual. Além disso, uma pesquisa interna realizada pela sigla também indicou que o deputado federal teria bom desempenho, assim como Marília. Já no campo da direita, Fernando, o PSD do governador Matheus Simões, que tentará a reeleição, afirmou que segue confiante no apoio da Federação União Brasil Progressista. A declaração foi dada à CBN nesta sexta pelo presidente estadual da sigla, deputado Cássio Soares, que disse que acredita que a federação vai apoiar Simões e indicar Marcelo Aro a uma das vagas do Senado, como estava pré-definido. A fala ocorre um dia após uma reunião entre as cúpulas nacionais da federação e parte da bancada mineira em Brasília, que discutiu o lançamento do ex-secretário de governo Marcelo Aro como candidato ao governo de Minas. Essa ala também quer reunir o Republicanos e o PL em torno da chapa, em meio à indefinição da candidatura do senador Cleitinho. Após o encontro, o governador de Minas Gerais, Matheus Simões, também deu declarações de que não acredita que o acordo firmado entre o PSD e a Federação União Brasil Progressistas há mais de um ano será rompido às vésperas das convenções partidárias. Fernando.
Tá certo, obrigado. Esse cenário político, então, em Minas Gerais. Obrigado, Débora Costa, com informações em Belo Horizonte.
João Rosa, agora em Brasília, com informação para você. João, boa tarde.
Oi, Tati, boa tarde para você, boa tarde, Fernando, e a todos os nossos ouvintes. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou um quadro de 36 horas seguidas de soluços na última semana, segundo o boletim médico enviado hoje ao Supremo Tribunal Federal. De acordo com os médicos, Bolsonaro vinha apresentando instabilidade nas últimas semanas. No entanto, há 3 dias, teve um episódio intenso e prolongado de soluços que durou cerca de 36 horas consecutivas. Segundo o relatório, foi necessário aumentar a medicação específica para controlar o quadro com resposta que foi considerada satisfatória. O boletim informa que o ex-presidente está estável do ponto de vista respiratório e cardiológico. Apesar disso, ainda apresenta efeitos colaterais provocados pelos medicamentos, como sonolência e instabilidade no equilíbrio. Tati, o envio desse boletim médico é uma das determinações do ministro Alexandre de Moraes, do STF, enquanto o ex-presidente cumpre prisão domiciliar. Bolsonaro está nessa condição desde março, após ser internado com broncopneumonia. No início deste mês, Moraes manteve a prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica e regras restritivas de comunicação e visitas. Porém, na última quarta-feira, Moraes deu prazo de 5 dias para que a Procuradoria-Geral da República pudesse se manifestar sobre um possível descumprimento das medidas impostas ao ex-presidente. A apuração envolve a divulgação por Flávio Bolsonaro de uma carta escrita por Jair Bolsonaro em apoio à pré-candidatura do filho à presidência da República pelo PL. Até o momento, Moraes, a PGR ainda não se manifestou e provavelmente depois dessa manifestação da PGR é que deve haver uma decisão de Moraes. Eu volto com vocês.
Obrigada, João Rosa, em Brasília. A gente deu essa informação no Repórter CBN, mas eu vou trazê-la com mais vagar agora. Um novo estudo publicado Um novo estudo publicado hoje, sexta-feira, na revista Bioética, mostra que 9 a cada 10 médicos jovens no Brasil afirmam que não estão preparados para dar más notícias aos pacientes. 4 em cada 10 relatam nem terem recebido treinamento para esse tipo de comunicação nas faculdades que fizeram. A pesquisa foi conduzida por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, com 2.418 médicos candidatos a programas de residência na instituição. Eles tinham, em média, 27 anos e preencheram um questionário 1 hora antes da prova. Do total, 48,7% eram formados em medicina em universidades públicas e 51,3% em universidades privadas. 37,5% deles já tinham realizado outro programa de residência, quer dizer, tinham mais experiência, um pouco mais de experiência com a prática médica. Ao todo, só 61% relataram ter recebido aulas sobre comunicação de más notícias durante a graduação. 61,8% afirmaram ter participado de treinamentos específicos sobre o tema ao longo desse período. Um dos autores da pesquisa, Daniel Alveno, diz que a má notícia nunca vai virar uma boa notícia, mas existem formas de dar essa notícia, de acolher e de ajudar esse paciente de forma compassiva a enfrentar aquele problema e aquela condição que ele vai vivenciar. Bom, de forma mais expressiva, 92% dos médicos consideraram não ter concluído a formação com capacidade comunicativa satisfatória para dar más notícias. Para 83,9% deles, esse processo deveria envolver outros profissionais além dos médicos, como psicólogos e enfermeiros. Ainda assim, só 3,6% nunca realizaram a comunicação de más notícias na vida profissional, uma pesquisa que evidencia uma falha bastante importante na formação dos médicos no Brasil.
13h58, vamos agora a Ponta Grossa, no Paraná, com Eduardo Vaz. Eduardo, boa tarde.
Boa tarde, Fernando. Boa tarde a Tati, a todos. Um homem morreu após o chamado banho de óleo em uma escola de aviação aqui em Ponta Grossa, no Paraná. Gustavo Henrique de Lara, de 27 anos, morreu ontem, quinta-feira, depois de passar mal durante um ritual, então conhecido como banho de óleo. A cerimônia ocorreu no final da tarde, após o primeiro voo solo dele. Gustavo apresentou um quadro convulsivo, seguido de 3 paradas cardiorrespiratórias após receber essa substância oleosa no corpo. Equipes do SAMU prestaram os primeiros socorros, levaram ele até o hospital, mas ele morreu apesar das tentativas de reanimação. O instrutor admitiu ter aplicado a substância e foi preso em flagrante, inicialmente por suspeita de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Ele pagou fiança de R$3.000 e foi liberado na sequência. Investigação policial agora busca identificar a composição e as condições dessa substância. Foram requisitados exames e o chamado banho de óleo é uma celebração informal adotada por parte da comunidade aeronáutica para marcar o primeiro voo solo ou a conclusão de uma etapa do treinamento. Essa prática não integra o processo oficial de formação de pilotos e não possui regulamentação específica. Pilotos ouvidos pela CBN confirmaram que o ato é tradicional, rotineiro, mas não pode ser considerado um trote. Segundo eles, o momento é festivo e, em alguns casos, muito esperado pelos novos pilotos. O engenheiro deve ser sepultado amanhã, sábado, às 10 horas da manhã, em Ipiranga, aqui na região dos Campos Gerais. Fernando.
Nossa, obrigado. Está na hora de mudar esse ritual, né? Que triste isso. Obrigado, esse Eduardo Vaz, com informações em Ponta Grossa. 4 horas.
Rede CBN. Top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. Uma nova pesquisa Genial Quest revelou que 87% dos entrevistados não tem interesse em ingressar em grupos de WhatsApp voltados para política durante as eleições. A disponibilidade para participar da campanha de forma presencial é ainda mais reduzida. Somente 24% declararam que planejam participar de eventos de rua em apoio a candidatos, enquanto 71% afirmaram não ter essa intenção. Outros 5% afirmaram que talvez participem de eventos presenciais. Em relação à propaganda eleitoral gratuita, 46% afirmaram que pretendem assistir, enquanto 49% disseram que não. O ex-embaixador brasileiro em Washington e Londres, Rubens Barbosa, classificou um novo tarifaço dos Estados Unidos como uma imposição do presidente Donald Trump e não uma negociação. Em entrevista ao jornal O Globo, ele destacou o caráter político do ataque do secretário norte-americano Marco Rubio ao presidente Lula. Para o diplomata, possíveis retaliações do governo brasileiro podem prejudicar a economia nacional. Rubens também afirmou que o PIX e o desmatamento não tiveram a menor relevância na iniciativa da Casa Branca. Na avaliação do ex-embaixador, as decisões do Planalto do Supremo Tribunal Federal sobre as Big Techs norte-americanas foram decisivas para a taxação. O Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos manteve as operações durante a Copa do Mundo. As ações contrariaram as promessas do governo de Donald Trump de não prender torcedores. O imigrante foi detido em Newark, a poucos quilômetros do MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde vai ocorrer a final do torneio neste domingo. Um brasileiro que passava de carro pelo local registrou a abordagem, na qual agentes prendem o homem em via pública. No horário de Brasília, 4:03.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estúdio CBN. Apresentação, Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
4:03, essa é a terceira e última hora do Estúdio CBN dessa sexta-feira, 17 de julho de 2026. E solzinho, hein? A temperatura subiu bastante em São Paulo e essa é a hora que o sol invade o Estúdio CBN, nos ilumina. Tá sentindo iluminado, Fernando?
Sim, bastante. Essa luz.
Ai, coisa bonita.
Olha só, enquanto a Copa do Mundo movimenta os torcedores, tem uma relíquia da história do futebol brasileiro que ganhou destaque fora dos gramados. Uma camisa usada por Pelé na final da Copa do Mundo de 1958, quando o Brasil conquistou seu primeiro título mundial, foi vendida num leilão em Nova York. Por quanto, Tatiana Vasconcelos?
Sei lá, não sei.
5 milhões de dólares.
Ô, louco.
25 milhões de reais.
Pra quê?
O uniforme se tornou o item de Pelé mais valioso já vendido em leilão e também a segunda camisa de futebol mais cara da história.
Tá bom.
O recorde segue com a camisa usada por Maradona na partida da mão de Deus na Copa de 86. Nessa pagaram 9 milhões de dólares em 2022.
Você lembra da Copa de 86? Você lembra do gol de mão do Maradona? Você lembra, Dani? Não, você era pequeno? A gente também. Mas acho que a gente era maior que você, né? É, tá. Eu lembro também.
Bora pra aula?
Aula. Acabou a conversinha no corredor.
A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale.
Oi, professor, boa tarde.
Adorei essa história do acabou a conversinha no corredor. Buenas tardes, Tati, Fernando, ouvintes.
Boa tarde, professor. Hoje, vamos... João Otávio Nunes de Mesquita, ele é de Jacareí, no Vale do Paraíba, em São Paulo, e ele conta o seguinte, que esses dias ele se deparou com a palavra esculacho. Aí dois pontos vieram à mente dele. Um, qual é a origem dessa palavra? Por acaso tem a ver com esculhambar? E o ponto 2, é ridículo isso, mas que trembão de se pronunciar esculacho.
É bom demais falar esculacho.
Existe algum tipo de termo técnico oficial ou fenômeno registrado para palavras que têm uma sonoridade gostosa de serem ouvidas ou ditas?
E lá do outro lado da Dutra ainda é esculacho, né?
É.
O que torna tudo ainda melhor.
É um esculacho.
Esculacho.
Bom, eu sou quase da fronteira, né? Guaratinguetá, que é quase. Mais uns metros eu teria sido fluminense e não paulista. E esse ouvinte é do começo do vale, né? Jacareí. Eu sou lá do fim do vale do Paraíba. Bom, a questão é a seguinte, ele relaciona, que ele pergunta, né, se há relação entre esculacho e esculhambar. Os dicionários dão como sinônimos, mas a origem é discutível, né, em relação a ser ou não ser da mesma família. Vamos ouvir o emprego da primeira palavra que ele cita, uma canção composta por André Marques, Fábio Lessa, Preta Gil, Ranieri Ricardo Ferreira de Oliveira e Ricardo Marins. Quem canta é a Preta Gil, num disco chamado Bloco da Preta, de 2014. Como se chama a canção? Esculacho. Vamos ouvir o uso que aparece nessa letra. Vamos lá.
Eu gosto, mas não quero. Provoco e te dispenso. Tá doido pra me ver passar, mas eu tô doida pra te esculachar.
Ui!
Eu não quero mais você correndo atrás, pois te dei chance, mas você não soube aproveitar. Acreditei que você ia me fazer feliz. Tem tanta.
Pois é muito legal, né? Ela canta com muita força, com muita expressividade. E no vídeo, quando ela diz, tô doida pra te esculachar, ela faz aquele gesto com a mão, sabe, de quem tá dizendo cai fora, como eu não sei se dá pra entender o que eu tô querendo dizer, põe o polegar nos quatro dedos e faz assim, né? Deixa eu ver, Tati, faça aí que eu tô com um negócio aberto.
Ah, de chispa, chispa.
Tipo, é. Sai andando.
É igual quando eu não quero falar no microfone e eu falo pro Daniel, sai pro intervalo.
Isso, assim, tchom, tchom, tchom. Tá. Né? Mas esculachar, dizem os dicionários, com a mais provável origem é de isso, exatamente isso que você está fazendo agora, Tati, que tem atraso, né?
É.
Exatamente esse gesto aí que você está fazendo. Dizem os dicionários que a provável origem, a mais provável origem, é do italiano, sculacciare. Sculacciare.
É mais bonito ainda.
É mais bonito ainda.
Que legal. É, sculacciare. Mas O que é sculacciare em italiano? Né? Não por acaso nessa palavra sculacciare, a gente tem aí dentro a palavra culo, que é a mesma do vaffanculo, né? Que todo mundo conhece, já ouviu. Sculacciare é simplesmente dar palmadas na bunda de crianças.
Ah.
É. É a frase que mais se diz. O exemplo no Trecani é genial. Fai il bravo. Bravo em italiano não é o brabo daqui, né? Quando a gente diz bravo, a gente está cumprimentando, está dizendo que é bom, né? Fare il bravo significa fazer as coisas direito, né? E se non fai il bravo, ti sculaccio. Ou seja, se você não se comportar, eu te dou palmadas na bunda, né? Então, essa é a mais provável origem de sculacciare. E depois, por extensão de sentido, né, vem essa coisa de, primeiro sentido, maltratar por meio de pancadas, né, repreender, censurar. Eu esqueci de pedir ao Fernando que abrisse o dicionário. Você abriu, Fernando?
Claro.
Você leria. Então, leia você com a sua bela voz.
O esculachar, tá? Qual?
Pode ir lá, o 2, que o primeiro
dois.
Eu já li.
Tá.
Leia você.
Repreender ou censurar alguém de maneira deselegante, rude, afrontosa, esculhambar. Esculachou o motorista que abusava na direção.
E aí vem mais dois sentidos, se quiser
zombar,
ler.
Zombar de, escarnecer, ridicularizar, esculhambar, tirar da ordem ou do seu lugar próprio, desarrumar. Isso é esculachar.
Mas vocês viram que tem aí a possível origem, né, do italiano, e quando a gente clica lá em origem no WISE, ele dá essa coisa que eu menciono aqui, dar palmadas nas nádegas e tal, barará, barará. Bom, e o esculhambar? Vamos para um auxílio, uma composição de Cazuza e Zé Luiz. Quem vai cantar é o Cazuza, está no antológico disco dele, Ideologia, de 1988. A música se chama Obrigado por Ter Se Mandado. Né? Vamos lá.
Obrigado por não ter voltado para buscar as coisas que se acabaram. E também por não ter dito obrigado, ter levado a ingratidão bem guardada. Pelos dias de cão, muito obrigado pela frase feita, por esculhambar meu coração, antiquado e careta. Me trair, me dar inspiração, pra eu ganhar dinheiro. Me trair, me dar inspiração, pra eu ganhar dinheiro.
Esculhambar meu coração.
Esculhambar meu coração. E aí, se o nosso Fernando já clicou lá em esculhambar, se quiser ler os sentidos, a gente vai ver que dá quase na mesma.
Sim, repreender, criticar ou censurar de maneira áspera, rude, ofensiva, esculhambar um comerciante ladrão, por exemplo. Fazer perder a ordem, desorganizar, bagunçar, causar dano, estragar, deteriorar. É uma esculhambação.
Esculhambou o motor do carro com aquela correria toda, né?
Uhum.
Bom, o problema é a origem. E aí, a origem é duvidosa, né? Tanto o Ais diz isso, quanto o Aulete e tal. E aí vem uma coisa, que horas são? 16h14. E essa hora a gente pode falar da palavra colhão, que todo mundo no dia a dia diz culhão, né? Que são os testículos, né? A provável origem de esculhambar é culhão, né? É culhão. E a primeira hipótese que se aventa é... Você está com o negócio aberto aí, Fernando? Clicou em origem, esculhambar?
Sim, sim. Aqui está,
Esse NASC é nascentes, antenor nascentes.
Considera a palavra expressiva baseada em colhão.
O vocábulo significou primitivamente, segundo o autor, leia
ficar
você.
Ficar com os testículos, entre parênteses, colhões feridos de tanto andar a cavalo.
Tá vendo? Né? E há quem relacione com outra coisa, mas essa, vamos ficar com essa só para não bagunçar os ouvidos, né? A primeira possibilidade que se dá é essa, e é a, teoricamente a mais plausível. O Aulete diz que a origem é incerta, possivelmente de colhão, né? Que a gente no dia a dia diz culhão.
É verdade.
Mas, em suma, tanto esculachar quanto esculhambar tem esse sentido de repreender, de criticar, de bagunçar, de desorganizar. E as origens são um pouco diferentes. O nosso ouvinte pergunta também se há um nome para isso. Quando a gente gosta do som de uma palavra, a gente fala em eufonia. Eu quer dizer bom, quer dizer bem. Né? É o mesmo eu de eutanásia, thanatos, morte, a morte boa, a morte que traz o alívio. Né? Eufonia, fone, voz, som, né? Eufonia, que tem som bom. Né? Então, a gente pode dizer que uma palavra como essa, esculacho, vocês viram que ele separou as sílabas, né? Esculacho, ele fez o que se chama de escandir, né? É esse o nome que se dá a esse processo de pronunciar alguma coisa assim. Esculacho. Escandir. Né? Então é isso, meus queridos. Vamos esculhambar.
Vamos esculachar.
Esculachar.
O Simão que falava, não era? O esculhambador geral da República, não era isso?
O Simão,
o
né?
Zé Simão,
isso,
é. Isso. É, me lembro bem, Simão, me lembro bem.
Ele dizia isso.
Querido, né? Demais. Simon, um beijo.
É, um beijo para ele, que ele é nota 11.
Tá lançando um livro, hein?
Ah, é?
Isso é um esculacho.
É um esculacho mesmo, peraí. Vou dar o serviço completo para você e pro nosso ouvinte. É um livro sobre o Alice Salomão. Cadê?
Ah, ele tá lançando um livro sobre o Alice Salomão?
É. O Alice Salomão é uma voz alta. É isso. As memórias dele. É as memórias do Simão, de 40 anos de convivência com o Ali. É uma publicação da Matinas, da Casa Matinas.
O Ali Salomão, para quem não sabe, foi um grande poeta, um grande escritor, um grande letrista e um querido amigo com quem eu vivi algumas passagens maravilhosas, né? Uma delas, posso contar, eu sei que já estourou meu tempo, mas essa é tão legal.
A Janaína falou, mas vai logo, professor.
Estávamos na Feira do Livro do Rio de Janeiro, eu e ele, né? E nos encontramos e trocamos um abraço imenso, porque ele era todo, né? Exagerado. Professor! E me abraçou, não me soltava mais. E havia uma senhorinha com um livro meu, querendo um autógrafo. E o Ali não largava de mim. A senhorinha pegou o guarda-chuva, deu nele. Larga o professor, que eu quero falar com ele. O gente morreu de dar risada. O Ali, que está no céu, beijo para você.
Simon, que deve estar nos ouvindo, beijo para você. Beijo, professor. Beijo. Até segunda. Bom fim de semana.
Até segunda. Vamos lá.
Estúdio CBN.
Atenção, a Saga Toyota acaba de anunciar uma condição extraordinária para quem quer sair de Toyota 0km. Yaris Cross XR 1.5 Flex CVT 0km de 151.620 por apenas 129.990, com o seu usado na troca. Mas atenção, esta é uma oportunidade por tempo limitado. E tem mais, você ainda conta com até 10 anos de garantia e serviços conectados Toyota. Visite as unidades Asa Norte e Colorado ou acesse www.sagatoyota.com.br. Consulte as condições. Desacelere seu bem mais. Olha a vida.
O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções e investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN.
O GDF sancionou a lei que estabelece novas regras para o protesto em cartório de dívidas de consumidores por empresas de serviços públicos, como Caesb e Neoenergia. A norma entra em vigor em 90 dias e determina que o protesto só poderá ocorrer após, no mínimo, 3 meses do prazo do pagamento da conta. Pela legislação, as concessionárias deverão oferecer alternativas, como parcelamento ou renegociação, antes de encaminhar a dívida ao cartório e comunicar oficialmente o consumidor com pelo menos 30 dias de antecedência, por e-mail, com confirmação de leitura, WhatsApp ou carta com aviso de recebimento. O protesto também fica suspenso quando houver contestação administrativa ou judicial sobre o débito. A lei ainda cria regras específicas para famílias de baixa renda inscritas no CadÚnico ou beneficiárias do BPC, para que o protesto seja feito apenas para dívidas superiores a um salário mínimo, com atraso superior a 6 meses e após oferta de parcelamento compatível com a renda. Em caso de descumprimento das regras, as empresas poderão ser multadas e obrigadas a arcar com os custos para retirar o protesto. Igor Cardim para a CBN.
Estão abertas as inscrições para interessados em participar da oficina Ópera Suburbana em Taguatinga. A iniciativa oferece a estudantes a partir de 14 anos a chance de subir ao palco em um espetáculo musical inédito voltado à educação antirracista. As atividades são gratuitas e voltadas a jovens preferencialmente pretos que moram em Taguatinga. São 20 vagas. A oficina acontece no Centro Cultural Recita, no centro de Taguatinga, com início em 30 de julho. Os encontros seguem por 5 meses, às quintas-feiras, das 2 às 5 da tarde e aos sábados, das 9 da manhã até o meio-dia. Não é necessário ter experiência prévia em teatro ou música. O projeto também propõe discussões sobre representatividade e valorização das expressões artísticas de pessoas pretas na perspectiva de reconhecer a cultura afro-brasileira como parte da formação da identidade nacional. Mais informações estão disponíveis no Instagram, @operasuburbana. Ana Carolina Tomé e a Cultura na CBN.
As novidades do mundo da tecnologia, os cuidados com a segurança no mundo virtual e dicas para aproveitar melhor os recursos de cada equipamento. CBN Tecnologia, às segundas, quartas e sextas, sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Fora de série, com Patrícia Kogut.
Oi, Patrícia, boa tarde.
Boa tarde, Tati. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, ouvintes.
Eu adorei. Ah. A gente fez uma festinha na abertura. Ih, a Patrícia, com aquela voz plácida dela, vai desrecomendar alguma coisa. A gente adora.
Vai começar pela desrecomendação. Não. Isso é inédito.
Vamos começar, porque é muito forte essa desrecomendação.
Quem a gente vai esculhambar hoje?
Cenas fortes, vamos lá.
Esculhambar. Eu sempre erro a pronúncia, desculpa.
Não, você falou certinho. Esculhambar. Com o professor. É, foi. Esculhambar. Bom, é o seguinte, tem uma série que está no topo das séries no ranking das mais vistas da Netflix e que é uma das piores séries em cartaz. Então, essa desrecomendação se impôs aqui hoje por causa disso. Ela se chama Eu Vou Te Encontrar. É mais uma adaptação da obra daquele autor de romances de suspense chamado Harlan Coben, que é muito popular, tem um fã-clube no Brasil organizado, e ele escreve romances assim, de fácil leitura, e isso daí não é uma crítica e tal, é um gênero. Então, a história começa na cadeia, no Maine. O personagem central está condenado à prisão perpétua pelo assassinato do próprio filho, um garotinho de 3 anos, que ele teria assassinado com muita violência, de uma tal maneira que o corpo teve que ser reconhecido via um teste de DNA. Ele foi julgado por isso, com esse tipo de prova, condenado, está na cadeia. E 5 anos depois, ele recebe a visita na cadeia da ex-cunhada, e ela é uma jornalista investigativa, trabalha no The Boston Globe, e ela traz uma foto do garoto como se ele estivesse vivo, ele tem um sinal de nascença na bochecha, e aí ele foge da prisão e começa uma busca incessante, frenética pela criança. Ok, tudo bem, é uma premissa extravagante, mas é uma história de ficção, uma aventura e tal. Só que toda a construção desse roteiro não obedece a nenhuma lógica. É uma coisa aleatória, as tramas começam, vão para um beco sem saída, são abandonadas, começa outra trama. E o espectador não tem nenhuma chance, nenhuma, de adivinhar o mistério. Eu acho isso uma traição com o público. Eu acho que o público tem que ter, em alguma medida, uma chance de participação ali quando você está assistindo uma série que é policial, é de mistério. Então, o roteiro é muito ruim, embora a realização não seja tosca.
Ah, tá bom.
Tá, então, a série tem suas qualidades. Não é que você está vendo um negócio assim, hiper mal feito, não é. Tem um elenco que é bem razoável, e nesse elenco está o Milo Ventimiglia, que é aquele ator que fez o Jack em This Is Us, o pai. Ele ficou muito popular com esse personagem, ele é um ator conhecido, ele está muito bem nessa série. E aí, então, quer dizer, essa série tem esse contrapeso, digamos, que é uma realização digna. São 8 episódios.
Olha, dá para ver pelo Milo Ventimiglia, né, Patrícia?
Não, dá para ver
pra
pelo
encarar,
Milo.
Dá para encarar, sim.
Né? Dá para encarar também, porque nesse momento de Copa do Mundo tem pouco lançamento. E eu acho que isso ajudou a série a chegar no topo lá das mais vistas da Netflix. E você começa naquela história tão absurda que você não consegue largar. Eu vi os outros 8 episódios, que são curtos, isso também ajuda. Tem cerca de 40 minutos. E você vai querendo saber aonde que isso vai parar, tá? E os ingredientes são os mais manjados, um cara preso que jura inocência, o mal que é bom, o bom que é mal, vice-versa, enfim,
tá.
Vários ingredientes manjados.
Ouvintes se manifestam. Carol.
Tá bom.
Como assim? Ela falou, achou uma série maravilhosa. Ela falou assim, socorro. Eu perguntei, você gostou? Ela falou assim, amei. Tá bom, Carol.
Que bom, Carol,
Samantha,
que bom.
Samantha, agora o outro lado. Eu concordo, e ainda vou te contar que prende nos primeiros episódios, mas nos últimos capítulos, decepção total. Sidney, assistiu, gostou só por diversão.
Marcelo. Isso. O Marcelo, porque tá aí desse lado da Dutra que você tá também. Dizendo que assistiu a série que não achou ruim, não. Tem furos? Tem! Ele diz. Mas não achou ruim.
Tem um pouquinho de furo, né, Marcelo? Um pouquinho.
Ó, Paula gostou também.
É. É. Eu gosto assim. Eu gosto porque tem para todo gosto. É. Vai lá ver se você pode chuchar com propriedade ou se você vai eventualmente discordar da Patrícia e achar que foi, sei lá, uma boa aí, ter feito essa escolha ou não.
É, tem que assistir sem preconceito. É uma série para você ver sem preconceito.
Muito bom.
E dá para ver no fim de semana. Então, e como ela está muito popular, eu achei que ela merecia ser gongada aqui, porque está todo mundo prestando atenção.
Está merecendo.
E aí, eu também tenho uma sugestão.
Uma recomendação, acho que foi ao contrário.
Uma recomendação, é. A recomendação é A Agência, segunda temporada. Chegou a Paramount Plus, é melhor do que a primeira temporada, que já era boa. Essa é uma série adaptada, é uma série americana, adaptada de uma série francesa muito popular, que se chamou Le Bureau, e ela é estrelada pelo Michael Fassbender, tem o Richard Gere no elenco. Se passa num escritório da CIA em Londres, vai para o Sudão, vai para a África Central, vai para a Antuérpia, na Bélgica. É um clássico de espionagem, com um grande elenco. É, às vezes você perde alguma coisa, ela é muito veloz, é um roteiro bem construído. É ao contrário, é um roteiro mais intrincado, mais caprichado. Ela é bem realizada, ela tem truques também, mas ela tem alta qualidade. Então, segunda temporada da Agência, para compensar, eu vou te encontrar.
Ah, muito bom, adoramos.
E só uma última participação, a da Brisa, que agradece pela série DTF St. Louis. Deu muita risada, vale, adorou.
Preciso ver.
Humor afiado, ácido inteligente. Está agradecendo aqui.
Não, e Brisa, que bom. E DTF St. Louis está no Emmy. E eu estou torcendo muito por ela. É uma série maravilhosa.
Legal demais. Patrícia, aquele resumão esperto para nosso ouvinte, por favor.
Então vamos lá, desde recomendação, eu vou te encontrar, série na Netflix adaptada da obra do Harlan Coben. E recomendação, A Agência na Paramount Plus, excelente, de espionagem, imperdível.
Patrícia Kogut está com a gente toda sexta-feira no nosso Fora de Série, com dicas do que você deve e do que você não deve assistir no seu fim de semana. Obrigada, Patrícia, um beijão, até a semana que vem.
Beijo, gente, beijo. Tchau. Beijo.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Sexta-feira, 17 de julho de 2026. O presidente Lula declarou que vai aguardar uma declaração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes de se pronunciar a respeito da tarifa de 25% imposta sobre mercadorias brasileiras. O chefe do executivo também elogiou o Pix como um meio de pagamento confiável. A fala do petista foi realizada durante um evento no Rio de Janeiro. A medida provisória que estabelece subsídios e isenções fiscais para evitar a alta do petróleo em razão do conflito no Oriente Médio foi prorrogada por 2 meses pelo presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre. O governo federal oferece um subsídio de R$ 1,12 por litro de diesel para refinarias e importadoras. A MP foi enviada pelo Executivo no final de maio. O PT deve anunciar na segunda-feira o nome do deputado federal Patrus Ananias como pré-candidato ao governo mineiro. A decisão acontece depois de meses de discussões sobre a definição de palanque para a campanha à reeleição do presidente Lula no estado. Ele se encontrou com Patrus ontem para debater o panorama político atual e os planos para Minas Gerais. A fumaça de centenas de incêndios florestais no Canadá encobriu o estádio nos Estados Unidos, que vai ser palco da final da Copa do Mundo. O MetLife Stadium fica na região metropolitana de Nova York. Deve receber cerca de 80 mil torcedores na decisão entre Espanha e Argentina no domingo. Segundo a previsão meteorológica, uma frente fria vai atingir a região no fim de semana, contribuindo para a dispersão da fumaça. Como resultado, a qualidade do ar deve melhorar antes da partida. No horário de Brasília, 4h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quatro em campo. Preleção.
Carlos Eduardo Éboli, Gabriel Dudziak, boa tarde.
Oi, boa tarde.
Olá, boa tarde.
Vocês estão se alongando já para domingo? Aliás, amanhã tem jogo, né? Disputa de terceiro lugar.
Isso.
Amanhã tem jogo, é. Terceiro lugar mais desinteressante das últimas Copas
pra
do
que
Mundo.
Existe?
Mas por quê? Inglaterra e França é legal, pô, não?
Não, é jogo. Não, é legal o jogo. A questão, Tati, é que para essas duas seleções, eu vejo pouquíssima motivação.